head de tecnologia aos 33 anos e liderando inovação no setor farmacêutico. Tem muita coisa acontecendo na Apsen.
Chatbot, automação, transformação digital e até um app próprio. Vamos entender como a tecnologia está revolucionando esse mercado?
Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou junto com a querida Ana Marim, recebendo quem, Aninha?
Hoje a gente recebe o Guilherme Feitosa, conhecido como Feitosa. Ele é gerente de tecnologia da Apsen Farmacêutica. Ele fez análise e desenvolvimento na FATEC, então temos uma mesa de fatecanos aqui, orgulho. Fez MBA em Arquitetura de Soluções pela FIAP, MBA de Liderança, Inovação e Gestão pela PUC. O currículo é gigantesco, o cara é fera e eu vou deixar ele se apresentar.
Bora, Guilherme, obrigado pela presença, cara, uma honra receber você aqui, que a Aninha falou. Olha que satisfação pra FATEC, eu vou fazer esse vídeo chegar na FATEC,
é
viu?
É isso aí.
Uma mesa de fatecanos, olha que legal.
Olha só, obrigado pelo convite, pessoal, muito feliz aqui estar com vocês hoje. E
bora.
Vamos trocar uma ideia aí sobre inovação, tecnologia, lembrar um pouquinho aí da FATEC também,
boa,
né,
vamos.
Do nosso Centro Paula Souza ali.
Cara, não sei vocês, meu tempo de FATEC foi muito legal, cara. Eu vivi a faculdade, vivi. Tipo, me envolvi com o centro acadêmico, organizei festa, estudei pra caramba, eu estudava à noite. Eu trabalhava de dia e estudava à noite, né? E mesmo à noite, pô, era um período super intenso. Eu vivi a faculdade, né? Como é que foram vocês na FATEC? Curiosidade, vai. Antes da gente falar do que importa.
Eu fui do time que fez até a iniciação científica na FATEC.
Legal.
Eu fiz FATEC americana e concluí na FATEC Piracicaba.
Que bacana. Eu fiz em Taquaritinga, no interior de São Paulo. Você fez aqui na FATEC São Paulo mesmo,
FATEC,
né,
FATEC São Paulo aqui.
Você curtiu o curso?
Curti. Curti tanto que fui até no sábado fazer aula de COBOL lá.
Nossa!
mas aí você vê que é paixão por tecnologia, né? Porque ninguém estuda COBOL pensando assim, não agora eu tô... Se bem, cara.
E ainda
de
mais
manhã
de
no
sábado.
Sábado.
E ainda não, mais
então,
de
mas
sábado.
Que ano foi isso?
Isso foi em 2011?
Tá. 2011, realmente, aí o COBOL já tava... Cara, ó, na carteira de cliente da Performa, hoje, não vou citar nomes, tem empresa que usa COBOL. A empresa, e do tipo assim, era uma linguagem, cara, extremamente eficiente. Né? Do tipo, é óbvio que, como tudo, a tecnologia evolui, etc, etc, etc. Cara, mas o COBOL tocou muita operação pesada por muito tempo. E sem abrir o bico. O COBOL aguentava mesmo.
A primeira empresa que eu trabalhei, a gente fazia uma aplicação que fazia a validação dos códigos dos mainframes. Então era igual ali aquelas ferramentas que hoje rodam no GitHub, fazendo
Sim,
análise
de
código e tudo mais. Só que a gente fazia para o COBOL, para as queries ali de DB2, SIX. Então a gente
fazia em COBOL?
Não, lá era em VBNet, que a gente fazia mesmo, mas também tinha uma parte que ali que era C++, ali, que fazia umas análises mais alto nível de compilação ali.
Caramba! Gui, fala rapidamente pra mim como é que foi tua carreira, cara? Tipo assim, como é que você... Onde você começou trabalhando? Como é que você foi derivando a tua... Como você conduziu a tua carreira?
Legal. Eu comecei, então... Eu sempre curti tecnologia, né? Então, eu comecei ali estudando, fazendo aqueles cursinhos profissionalizantes, né? Cursinho de Excel.
Bem antes de faculdade.
Bem,
né?
Antes de faculdade ali. E aí, eu já comecei a seguir nessa linha, porque eu fiz ensino técnico também, médio e técnico. Que aí, eu fiz ETEC
legal,
também.
Mano.
Aí, eu fiz ETEC ali no Basilides, né? Aqui em São Paulo também. Também com ênfase em informática. Que aí, já foi ali, entrei no mundo da programação. Ali, comecei a programar ali com um pouquinho de VB, aquele C, o Pascal, que todo mundo sempre aprende Pascal, é de lei, né? E aí eu já comecei nesse mundo, e aí quando eu terminei a ETEC, eu já prestei FATEC também, mas eu dei sorte de estar participando de um processo seletivo, que aí eu já comecei a trabalhar com estágio na área voltado mesmo para programação. E aí...
Caramba, praticamente você saiu do ensino médio empregado.
Sim. Eu dei essa sorte, assim, porque eu acho que muito também por causa de já vir dali da ETEC, ter passado na FATEC, então eu dei sorte de já conseguir essa vaga no primeiro mês da faculdade, assim. E aí foi muito legal porque o primeiro, os dois primeiros meses lá foram treinamentos.
Uhum.
Então, eles deram treinamento de SQL, de VB, de lógica de programação também no estágio. E aí, foi muita coisa que eu uso até hoje de SQL, foi Sim. base que eu tive desse treinamento, assim, foi muito legal.
Cara, Feitosa, isso está corroborando um ponto. Uma vez eu estava batendo um papo, né, com a galera e alguns alunos, o pessoal um pouco mais novo, assim, veio conversar comigo na Unicamp lá em Limeira. Eu fui dar uma palestra na Unicamp, terminou a palestra, a galera veio conversar comigo, né? E aí falou, Léo, cara, como é que a gente entra? Como é que a gente começa? O que que a gente faz? Como eu dou o primeiro passo? E eu falei pra eles, cara, vocês já pararam pra pensar que o ensino técnico é um baita acelerador pra tua carreira? Né? Não significa que você vai ser técnico a vida inteira, mas você ter um conhecimento técnico, ele é muito importante. E eu acho que a gente hoje no Brasil não explora todo o potencial dos cursos técnicos, sejam os técnicos médio e os tecnólogos.
Uhum.
Né? Porque é um atalho para o mercado de trabalho e um atalho que não te define em nada. Porque uma vez que você terminou o curso, você é tecnólogo, você pode fazer um MBA, você pode fazer uma especialização fora, você pode fazer uma carreira, começar a se certificar em... Na minha época tinha as certificações Microsoft, as certificações Oracle, Sun e etc. E você vira um profissional super disputado no mercado. Eu acho que o Brasil... Eu posso falar pelo Brasil, né? Realmente eu não tenho conhecimento do exterior para saber como é ensino técnico no exterior. Mas aqui no Brasil, até dada a nossa característica, eu acho que a gente não usa todo o potencial de curso técnico.
Eu acho que, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, como o currículo fora, ele é mais... Ele não tem só as matérias que a gente tem aqui, tipo geografia, história.
Sim.
Os currículos fora têm matérias que agregam mais, né? Música, robótica, coisas que aqui no Brasil... Geralmente só tem escolas particulares.
Né?
Então, esse ensino que agrega outras áreas de conhecimento, assim, faz falta aqui, né?
Cara, eu tenho exatamente essa visão também.
E Feitosa, conta pra gente, então, essa carreira técnica, né? Saiu praticamente do ensino médio, empregado, fez faculdade. Como que foi e quando que aconteceu essa transição pra liderança?
Isso foi quando eu já estava ali na empresa anterior, né? Eu fiquei 10 anos na Verten ali. Lá a gente cuidava dos principais programas de fidelidade, né, do Brasil.
Uhum.
Então, o Santander Esfera, o Vivo Valoriza, o IUP. Eu participei do desenvolvimento de todos esses programas ali, como desenvolvedor, efetivamente. E aí eu comecei a cuidar, ficar muito voltado na parte de operação, na sustentação desses programas ali. Quando no finalzinho ali do antes de eu chavear para gestão. E aí eu já conhecia praticamente todos os produtos que a gente tinha, os modelos de todos os programas lá. E para mim, como profissional, chegou num ponto que eu não estava me sentindo mais desafiado em conhecimento e eu não conseguia entregar mais. Eu sentia que eu poderia entregar mais se eu começasse a ensinar o que eu sabia ali, basicamente, né? E ajudar as pessoas ali que eu já fazia um trabalho de ajudar por causa do conhecimento que eu tinha, né? Das regras de negócio, das aplicações. Só que eu ainda tinha que entregar o que eu tinha, então começava a faltar tempo. Eu falei, putz, preciso diminuir ali a carga do que eu tenho que entregar para ajudar mais as pessoas a entregarem também. Então, esse foi o gatilho que eu tive ali para começar a chavear para gestão. E aí, calhou de, na mesma época que eu decidi isso, saiu um gerente de operações de lá e abriu um processo seletivo interno. E aí eu falei, putz...
Por que não?
Por que não? Deixa eu me arriscar aqui, deixa eu ver. Aí eu falei, eu sabia que eu não tinha chance na época porque eu não tinha experiência de gestão para uma vaga de gerência, né? Mas eu falei, putz, deixa eu participar para pelo menos sentirem que eu tenho interesse e eu ver o que falta para eu conseguir. Então foi muito rico nessa época participar do processo seletivo. Eu participei com pessoas que tinham muito mais experiência que eu, trocava com eles durante o processo seletivo e eu aprendi muito nessa época. E aí foi quando eu comecei a estudar a parte de liderança e gestão também, que aí eu falei, putz, falta isso, falta isso.
Cara, você ficou 10 anos na Verten?
Fiquei 10 anos
na Verten. Cara, eu gosto muito da Verten. Eu tenho vários amigos que trabalham lá. É, o Johnny, inclusive.
O Johnny, legal.
Estou com o Johnny direto. Eu cruzo com o Johnny ou em algum cliente, ou que é cliente nosso e cliente da Verten também, ou em algum projeto que a gente entra junto.
Legal.
Então, puta, é uma empresa que eu admiro, eu acho o pessoal lá muito gente boa, uma competência técnica imensa, adoro falar com o Cleuson, acho o Cleuson um cara genial, né? É muito legal. E a Vertem, vocês sempre tiveram esse desafio de lidar com ambientes complexos, né?
Sim.
As arquiteturas e infraestruturas sempre muito completas, né?
Uhum. É, e até porque a variedade de clientes que a gente Sim. tinha lá são muito diversas, né? A gente uhum. fala desde bancos ali, né? Então é receber lá faturas de cartão para a gente transformar em pontos.
Em ponto, exato.
Aí a parte mais B2C, pegar a parte de vendas ali, né? Da parte B2B, do pegar, por exemplo, a campanha da Avon ali, que a gente pegava toda as vendas ali das representantes ali, uhum. basicamente, para transformar aquilo em pontos, né? E aí são regras super complexas de quem indica quem, aí uma representante ganha ponto quando ela indica uma pessoa, mas aí ela ganha até 3 níveis abaixo. Então, você vai criando complicações ali que em todas as áreas de negócio tem essas complicações e são negócios diferentes. Então, você tinha que conhecer o negócio de cada cliente, basicamente.
Legal.
Para você conseguir interpretar aquilo, transformar nas regras das aplicações para converter aquilo em ponto e depois você operar aquilo e sair e todo durante o dia ali você tinha que chavear isso toda hora. Putz, eu tô falando com o cliente tal agora, é tal regra, daqui meia hora é outro cliente, Sim. outro segmento, eu tô falando de agro agora, por exemplo.
Haja documentação, né? Tem que ter muita documentação estruturada aí.
Ana, ó, agora eu vou falar por mim, tá? Não sei o Guilherme,
Ele
cara.
Deu uma risadinha, feitosa.
Não, mas sabe o que acontece, gente? Olha só, a questão, essa questão de documentação de software, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Eu sei que precisa, mas, cara, na hora que o pau tá fechando... Cara, faz, bota pra funcionar, depois a gente vê. Só que o problema é que nunca tem o depois. Aí chega um momento que tá... Ou você olha o código e vê o que tá acontecendo, ou confia em quem desenvolveu. Por isso que a estratégia do DevOps no final nem é tão ruim, né? Porque você bota pelo menos pra sustentar o time que criou. Então fica, dói menos, né? Mas legal, o Feitosa... Quase que escapou um Gui, tá vendo? o Feitosa, mas vamos lá. A gente teve uma trajetória muito parecida, né? Eu também... A minha questão de liderança, ela não foi na área técnica, uhum. né? Foi quando eu fui para a área... Eu pedi para fazer uma migração para a área comercial. Uhum. Meu conhecimento de tecnologia estava começando a me ajudar a vender as soluções, né? Eu trabalhava numa empresa que desenvolvia soluções sob demanda, né? E aí eu fui começar a vender. E aí eu tive que... Para me movimentar, eu já tive que estudar algumas coisas novas, uhum. né? Eu era um cara, tava conversando com a Ana também falou, super cartesiano, né? Eu era um cara
dev. Por isso que eu falei da documentação, tá?
Eu era desenvolvedor, cara, né? Então eu era um cara técnico, né? E o meu ponto foi exatamente isso. Eu falei, cara, o que será que eu preciso para ser gerente? Uhum. Né? Não existe um manual como ser gerente. Não. É um negócio que você tem que ir observando o seu líder. E aí eu acho muito importante, né? Você ser um bom líder. Hoje eu reconheço o quanto é importante você ser um bom líder, porque você está dando o exemplo para pessoas que daqui a um tempo serão líderes. Né? Essa pessoa, obviamente, querendo ou não, você vai influenciar essas pessoas. Né? Elas não vão ser uma cópia sua, e que bom que não vão ser, uhum. mas elas vão extrair muito do que você entrega. Né? E existem estilos de liderança. Né? Tem o cara, o líder que... inspira pelo exemplo, uhum. né? Um líder técnico, ele acaba sendo esse cara do tipo assim, eu sei fazer, uhum. vem cá que eu vou te mostrar como a gente resolve isso. Existem o estilo de liderança que empodera a equipe, enfim, né? Estilos de liderança a gente sabe. O meu caso, ele veio cercado de incertezas, porque na área técnica, eu lidava com a galera que falava a minha língua. Beleza. Uhum. Quando eu fui para a área comercial, cara... eu não era daquele mundo. Uhum. Eu falei, cara, e agora, mano? Como é que eu navego aqui? Né? E eu aprendi na raça. Né? Foi apanhando, fazendo coisa errada e etc. Como é que foi a tua transição para a liderança?
Acho que quando a gente faz essa transição de gestão de time técnico, assim, acho que a principal dificuldade é você desligar a chavinha do eu sei fazer.
Do executor.
Do executor. Do... Putz, se eu fizer, eu vou fazer mais rápido, eu sei como fazer, eu sei os atalhos aqui para corrigir isso, para executar. Então, esse é o principal desafio que tem. Então, foi muito no começo de, putz, deixa eu começar aqui desinstalando o Visual Studio, desinstalando as coisas para eu não entrar no automático e começar a tentar debugar o código lá para executar.
Foi um tratamento de choque em si mesmo, né?
Tem que ser, porque às vezes, principalmente quando eu tava, quando eu fiz esse chaveamento na carreira, eu tava lidando com um time de operação ali, então era um time que tava, a aplicação caiu, tem que pôr no ar.
Sim, aí é corrida contra o relógio.
Aí é corrida contra o tempo, porque aí você vê lá meia hora fora, você começa a ver, não tá fechando pedido, é dinheiro, é receita que tá parando de entrar na empresa.
Uhum.
E aí você começa a falar, quanto mais tempo, mais prejuízo a gente tá dando, a gente é cobrado por isso,
sim,
né? Assim, então você começa a falar, eu resolvo. Só que você não tá mais nesse papel de eu resolvo, você tem que ajudar o time a resolver. Então... É bem difícil no começo, mas...
Da hora. E você, e pra você, em algum momento, você chegou a ser aquele cara que senta do lado do cara e fala, mano, vamos fazer um pair programming aí pra resolver isso aí? Ou você deixava o time lidar com os desafios?
Ah, no começo acho que eu cheguei a fazer, com certeza, com certeza.
Eu passei por um período, cara, eu tô te perguntando isso, fazendo essas provocações, porque eu passei por um período de insegurança.
Você ficava do lado e vendo a pessoa fazer?
Não, e outra, pra saber o seguinte, cara, será que eu tô fazendo certo em não assumir o controle da situação e resolver? Será que eu tenho que deixar o cara que... Deixa ele se esforçar um pouco mais pra ele poder aprender o que ele tá fazendo. Esse período de transição, ele é muito complicado. É que a gente passa por... A gente tende, tipo assim, a minimizar as coisas, né? Tipo, ah, passou. Foi difícil, mas passou. Né? Mas como é que a gente conseguiria colocar isso num treinamento, num manual, numa história para passar para as próximas gerações, para passar para o próximo cara, entendeu? Do tipo assim, como é que eu entrego esse bastão um pouco mais redondo, né? Eu nunca me preocupei com isso, de verdade. Acho que foi uma falha minha, né? De não conseguir encadear exatamente tudo que aconteceu comigo, tudo que eu fiz. Porque quando você começa a fazer as coisas, naturalmente, tem coisa que você faz e dá certo. Tem coisa que você faz e dá errado.
Sim.
É normal. Quando você não sabe o que você está fazendo, né, muito vem das tuas experiências anteriores, das referências que você teve e de empirismo. Você faz, observa, né? Build, measure, learn. Vambora, né? É ciclo de melhoria contínua. Deixa eu fazer um negócio. Puta, não funcionou. Beleza, não funcionou por quê? Por isso, tá. Então vamos adaptar até que chega um momento que você chega. Num estágio que você fala, pô, tô ciente, isso aqui eu vou ter que assumir o controle, isso aqui eu posso terceirizar, pode doer um pouquinho, mas deixa esse cara aprender porque ele precisa. Na parte técnica, ficava um pouco mais fácil medir isso, medir o que tá acontecendo, e tem métricas para controlar isso, né? Agora, e nas outras habilidades que um líder também precisa ter, né? O que não é técnico. Porque toda vez que você vai se tornando líder, por mais que seja um líder técnico, você é obrigado a desenvolver novas habilidades, né? Você tem que ter um conjunto de ferramentas à tua disposição que você não tem parâmetro para saber se você está fazendo certo ou errado, porque você não sabia fazer. Ou você fez um treinamento, você fez um MBA, etc., que eu sou muito a favor da educação formal, né? Muito, me ajudou muito, mas a educação formal também não te mostra tudo que vai acontecer no dia a dia. E aí você tem que aprender, registrar, igual você falou, a documentação. Cara, ninguém documenta, por exemplo, como você faz a sua primeira demissão. Você já precisou demitir alguém? É horrível, cara. É horrível. Sabe, entre ser empreendedor, coisa que eu mais gosto de fazer, contratar gente. Coisa que eu mais odeio fazer, demitir gente. E ambos são necessários. Não dá para fazer só o que você gosta, né? E não dá para você evitar o que você não gosta. Cara,
E uma
eu não
coisa
sei fazer esse equilíbrio até hoje.
que os cursos não ensinam assim também é, acho que o primeiro passo assim quando você vai se tornando líder é o autoconhecimento, né?
Sim.
Que você entender ali os seus gatilhos, como você
Muito bom
se
ponto.
comporta ali em determinadas situações, porque você tem que saber usar isso para quando você está ali dialogando ou falando com outra pessoa, né? Porque você precisa entender como você precisa abordar aquela pessoa, qual vai ser a reação dela, mas você tem que saber também se adaptar àquela situação, para você não despertar alguma coisa nela, não despertar algum gatilho que você não consiga conduzir ali de algum jeito, né?
É um trabalho muito intencional, né?
Uhum.
Precisa de muita intenção,
intencionalidade,
muita dedicação.
Exato.
E ainda mais dentro do setor farmacêutico, né, Feitosa, que é um setor muito regulamentado, tem várias regras. Como que você tem lidado com isso na trajetória, né, dentro da empresa que você está hoje, pensando na digitalização? Existe uma resistência disso com o time? Existe algum conflito de gerações?
O que existe hoje na indústria farmacêutica, e até foi o ponto que me fez vir para a indústria farmacêutica, né? Eu vi como uma oportunidade, porque é um mato alto, assim, que tem de oportunidades de inovação, de digitalização. Você tem muita coisa, né? Assim, que você pode fazer, que tem de opções. E para mim foi um baque também quando eu cheguei, porque a velocidade é totalmente diferente.
Sim.
Eu estava acostumado a trabalhar basicamente com varejo, né? Era uma empresa de serviços voltada para o varejo. Então era tudo em tempo real ali. Eu tinha painéis ali com indicadores mostrando toda a operação em tempo real. Entendi, putz, está dando determinado erro, já cria sala de guerra, vamos entender qual que é aquele erro, aciona fornecedor, aciona parceiro. Na indústria farmacêutica, quando eu cheguei, não tinha nada disso aqui. Os dados que a gente trabalha ali, o dado mais importante do mercado, que são as auditorias ali, basicamente é um dado de um mês.
Sim.
Então, para qualquer coisa que a gente vai fazer, para fazer algum teste, fazer alguma coisa, a gente vai saber se aquilo está funcionando depois de um ciclo de 2 meses, 3 meses, que a gente vai ver aqueles indicadores mudando ali. Então, para mim, esse foi o primeiro baque ali, quando eu cheguei, que eu falei, putz, como que a gente consegue mudar isso?
Cara, bom aqui. Ponto. Bom ponto. A gente passou por isso também na performance. Cara, caraca, agora você destravou um gatilho aqui muito bom. Quando a gente pegou o nosso primeiro cliente farmacêutico, né? Legal, a gente ficou super contente e tudo, mas de novo, a gente estava acostumado com indústria e varejo, né? Era onde a gente tinha mais clientes na época, né? Era indústria e varejo. Foi varejo, cara, é insano, né? E eu entendo, né? Não é insano porque quem trabalha no varejo é insano. É porque, cara, um pau numa operação que tem 1.000 lojas, cara, é milhões de faturamento por minuto. Parou. Então, cara, a urgência, ela é total, né? O primeiro pau que a gente teve, tipo assim, que a gente foi ajudar, né? Cliente, farma, mobilizou todo mundo, explicaram o problema, o pessoal falou, cara, eu lembro direitinho o e-mail que a gente recebeu. Pessoal, espero que vocês entendam a severidade do que está ocorrendo, blá, 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 não sei o quê. Precisamos ter isso resolvido até o final da semana que vem. Eu falei, pegadinha, sabe? Você olha assim, tá filmando a Lacan, você dá um tchauzinho, a câmera escondida, né? Cara, porque do tipo assim, chegou pra gente, cara, problema, né? Urgente, cara, já mobiliza. Foi o que você falou, mobiliza todo mundo, o Orrum, já vê quem tá envolvido. Às vezes você chama até quem não tá envolvido, sim, vem também pra ajudar a resolver. Você tem até o final da semana que vem pra entregar isso.
Porque é urgente.
Aí você fala, caraca, os timings são diferentes.
Uhum.
Em contrapartida, também as obrigações são muito diferentes, né? O mercado farmacêutico é extremamente regulado. Tudo que você faz, você tem que ter uma rastreabilidade, sim, monstruosa. As preocupações são outras, né? Do tipo assim, não existe trabalho fácil.
Exato.
Né? Existe aquela situação, né? Foi exatamente a nossa percepção quando a gente começou a atender farma. Hoje a gente tem bastante cliente farma, mas foi isso, né? Existem urgências, obviamente, principalmente porque em um dos nossos clientes a gente tinha um software que tratava a relação com os médicos, então era um negócio bem sensível, porque quando o médico mandava alguma coisa, você tinha que ter, os representantes tinham que ser rápidos para responder, para não deixar o cara sem atenção, e aí tinha um controle efetivo, ok, né? Mas não era, por exemplo, programa de fidelidade de um varejista que, se parasse, impactava a operação da loja, dava um pau no PDV.
Sim.
Dependendo de como estava construído, integração, etc, etc, tinha um problema no PDV, né? E a gente tinha que ficar desviando, enfim. A forma como a gente leva a digitalização, ela varia de indústria para indústria. Não é que existe mais fácil e mais difícil, né? Trabalhar dá trabalho. A brincadeira que eu faço é, ah, Léo, mas isso dá trabalho. É, É, por isso que chama trabalho, dá trabalho, né? No nosso caso, eu ainda acho divertido, porque quem, normalmente, é difícil você achar alguém que trabalha com tecnologia e não gosta de tecnologia, né? Acaba sendo natural da gente gostar disso. Mas a forma como você se comporta nas indústrias é muito diferente. É muito diferente o que é um problema no varejo, o que é um problema na indústria. Uhum. Né? O que é um problema numa farma, o que é um problema... Pegar um outro exemplo nosso, uma empresa que fabrica rolamento. São coisas diferentes. Uhum. Né? Lá eu estou preocupado com a precisão da máquina.
Sim.
Com a calibragem da máquina. Se variar um milímetro, perdeu um lote de 1 milhão de peças. As preocupações são diferentes.
Uhum.
Né? Só que quando você migra de um negócio para o outro, cara, a tua experiência com pessoas é o que você vai levar junto. Uhum. Porque do outro lado você vai encontrar pessoas diferentes, você vai ter um time diferente, um mindset diferente, uma liderança sua diferente. Uhum. Né? Porque você também vai passar a ter líderes diferentes, uhum, vai liderar pessoas diferentes. Cara, o que sobra disso? É o que você... As suas experiências anteriores e o quão aberto você está para se adaptar ao teu novo ambiente.
Uhum.
Uhum. E eu vejo, tipo, a maior parte das vezes, a gente sendo muito resistente à mudança. Né? Você percebeu já isso em alguma vez da tua vida? Que tu, tipo assim, você falou, cara, puta, eu acho que eu vou ter que tirar o pé aqui, vou ter que ouvir o que esses caras estão falando.
Na primeira semana já de Appsen. Porque a gente chega com essa sede de querer digitalizar, querer, uhum, diminuir a impressão de papel da fábrica, sim, por exemplo.
Automatizar as coisas, coisa. Né?
E aí foi que nem você disse, né? A indústria farmacêutica é muito regulamentada. Primeiro baque ali de falar, não pode porque a Anvisa não permite.
Preciso ter
um papel impresso porque eu preciso levar um documento, ali um calhamaço de documentos para a Anvisa. Então chegou num ponto de que a gente teve, beleza, vamos desacelerar, vamos começar a entender as regulamentações, as RDCs, o que pode, o que não pode. Mas aí também, em contrapartida, você começa a ver que tem muita coisa que pode, mas que entrou no comodismo do que você mesmo comentou, de que tem um pouco de resistência à mudança porque tem um processo já estabelecido na empresa, uhum, também, já tem um modelo de trabalho funcionando. E aí a gente tem que aprender a contornar isso também de, beleza, como eu trago a transformação ali para aquele dia a dia daquela pessoa ali sem causar um impacto da mudança e fazendo ela perceber que aquilo também é benéfico para o dia a dia dela. Vai trazer, legal, ali mais agilidade, vai trazer ali alguns controles que ela não tem, indicadores que ela não tem também. Então tem que ir aprendendo a ter esse jogo de cintura ali.
Equilibrar todo mundo, né?
E Feitosa, como que a inovação está distribuída dentro da Appsen nesse contexto? Tem áreas que estão inovando mais, que estão automatizando mais?
Hoje a gente tem alguns, tem ali a área de tecnologia ali como uma frente que tem ali um chapéu de inovação. Então a gente puxa algumas iniciativas ali olhando startups, olhando, legal, toda a parte de agilidade, de inovação, de design thinking,
que é o que
está com a minha gestão.
Tá bom.
E aí a gente também tem a parte de P&D da Appsen ali, que ela é totalmente apartada ali. Tem todo
Mas é P&D voltada para medicamentos.
Para medicamentos. É. Aí tem ali toda uma parte de inovação ali também, que esse a gente nem se arrisca a entrar, porque não é nosso mundo ali. Aí é uma coisa
ali
muito complexa.
Ali a gente só pode apoiar com ferramenta, né?
Exato. Que aí é onde a gente entra. A gente, uhum, começa a buscar empresas, startups de dados, empresas de IA que podem acelerar o trabalho ali de prospecção de novas moléculas, de como, uhum, eles, como procurar, uhum, ali pessoa ali, público-alvo para fazer teste clínico, uhum, para separar a base.
Coletar
as informações, processar aquilo. Então, a gente olha muito por esse viés, até para a parte do processo mesmo da área, né? A gente fez alguns desenvolvimentos no ServiceNow, uhum, para fazer o controle dos testes de piloto, dos lotes de teste, dos lotes piloto.
De medicamento,
legal, que eles controlam todo o workflow, né, do teste, de falar, putz, o teste já passou por essa fase, precisa fazer o teste A, teste B, teste C, a molécula tal não precisa executar esse teste. Então, a gente controla todo esse processo hoje via ServiceNow, uhum, que antes era via papel, você precisava ter uma planilha lá que eles iam indicando, pegando todos os indicadores. Ah, executei tal teste, qual que foi o resultado? Pegava o resultado, anotava numa planilhinha lá, e aí depois de toda essa jornada, pegava aquele papel e arquivava aquilo lá. Então hoje a gente já tem isso digitalizado, por exemplo.
Você está há quanto tempo lá na Apsin?
Vou fazer 3 anos agora em março.
Pô, legal, Feitosa. E rapidamente, falando, a Apsin é especialista em que tipo de medicamento?
Hoje a Apsin, ela tem um foco muito voltado para neuro. Então tá. A gente tem medicamentos para tratamento de sono, depressão. A gente lançou recentemente um produto para TDAH, que fez legal. Bastante sucesso, o Atenta. E a gente está indo numa linha de especialidades que a gente tem, né? Então, a gente não produz genéricos, a gente não vai para essa linha, né? Então, são medicamentos de referência
e valor agregado mais alto.
E a nossa inovação, a gente procura sempre trazer esses medicamentos referência e inovação incremental também. Então, é um medicamento que, às vezes, você precisa tomar 2 comprimidos por dia. A gente pesquisa, beleza, como a gente faz para isso ser 1 comprimido por dia? Ter uma absorção mais prolongada.
Na experiência do cliente, né?
Exato, muito pensado na melhoria da qualidade de vida da pessoa.
Que legal.
Diminui a complexidade também, porque a gente sabe que continuar um tratamento hoje é difícil para os pacientes, né? Então, se você consegue juntar 2 cápsulas em uma, a probabilidade da pessoa lembrar de tomar é maior.
Maior.
A gente conversou com um diretor da União Química, ele falou que um dos principais desafios hoje não é nem o acesso ao tratamento, né? É a sequência do tratamento, a continuidade. O paciente ter a disciplina de continuar o tratamento, né? Então, qualquer iniciativa dessa, pensando na jornada do cliente, acaba ajudando muito. A Apsin é uma empresa nacional, né?
É uma empresa nacional.
Sede aqui em São Paulo?
Sede aqui em São Paulo, aqui em Santo Amaro, que são 55 anos de empresa.
Que legal!
Ali, que hoje está na liderança do Renato, né? Mas os fundadores foram os pais do Renato. Então, hoje está na liderança ali, está o Renato e a Renata, que é a filha. Então, é uma empresa familiar ali.
E a fábrica é em Santo Amaro também?
A fábrica também fica aqui em Santo Amaro.
Bacana.
E vocês conversam hoje com os médicos, com os pacientes? Como é que é feito isso?
Hoje a gente faz... Todo o modelo de negócio da Apsin é baseado na visitação, né? Porque a gente parte do princípio que a gente tem medicamentos que são referência. Então, a gente usa muito do médico como sendo o cara que chancela isso, né? Então, a gente usa a visita médica para promover os nossos medicamentos, para o médico receitar, e a gente acabar usando ele como sendo quem fala que aquele remédio é o melhor, né, digamos assim. Então, a gente trabalha muito essa relação propagandista-médico com conhecimento, com materiais de treinamento, para o médico conhecer o nosso medicamento, ele vê o porquê que é melhor ali, aquela apresentação que a gente tem versus outros concorrentes. Então, é esse basicamente o modelo, né? A gente tem...
Bem importante também para vocês coletarem informações, justamente para servir de substrato para as melhorias contínuas dos produtos, né? Entender como a molécula está performando diante dos diferentes cenários.
Exato.
Né?
E mesmo medicamentos que são de venda livre, que a gente tem, eles partem...
Tem venda livre também?
A gente tem medicamentos de venda livre, mas parte da mesma estratégia também de usar o médico como alavanca para fazer a prescrição e a indicação daquele medicamento ou daquele suplemento.
E existe algum uso de inteligência artificial nisso, ou chatbot de interação?
A gente está começando agora a fazer um teste para treinamento dos propagandistas, né? Então, a gente está desenvolvendo um modelo para simular como se fosse a conversa entre médico e propagandista, né? Então, você criar...
Que bacana!
Quando a gente está criando ali como se fosse um agente, né, que a gente passa qual é a persona dele, vai ser um médico que conhece, não conhece a Apsin, que tem tal, uma determinada resistência ou não, um perfil DISC determinado ali para ele responder de determinada forma, e aí a gente está criando ele para um rep que entra, para ele fazer um treinamento ali, para ver como vai aquela IA vai responder, um simulador de visita, e depois a gente está estruturando para fazer como se fosse uma análise daquela conversa, para entender onde que o rap pode melhorar naquela conversa, como ele executou aquela conversa. E aí a gente alimenta isso com os materiais de treinamento que a gente tem da força de venda também. Então...
Cara, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que trabalha numa indústria farmacêutica também, né? Eu falei com ele, cara, a indústria farmacêutica ela sempre foi muito disciplinada, por motivos óbvios, né? Muito regulada... sempre tendo que provar tudo, rastreabilidade imensa, uma responsabilidade gigantesca. Então, é uma indústria que, por natureza, tem muitos dados.
Uhum.
Todas as empresas farmacêuticas têm muitos dados sob controle. Cara, no passado, quando as empresas nem... A maioria das empresas não ligavam muito para dados. Cara, já existiam empresas especialistas em auditoria, uhum, do que era vendido na farmácia para poder distribuir. Enfim, uma indústria que sempre teve muitos dados. Cara, quando começou essa história, né, que a gente entendeu que os algoritmos de LLM estavam amadurecendo, a gente tem alto poder. Cara, uma das primeiras conversas que eu tive dentro da Performa, eu falei, cara, a indústria farmacêutica, uhum, vai se dar muito bem nesse cenário, porque ela já tem o principal, dados.
Uhum.
Né? A maioria das empresas, hoje tudo bem, que a gente começa a conversar com os nossos clientes, com a maioria dos nossos clientes, a gente percebe que todo mundo tem dados. Né? Mas a brincadeirinha que a gente faz é que a maioria tem um bando de dados. Então você tem um bando de dados, uhum, dentro de casa. O que para os modelos de inteligência artificial está tudo bem, porque você consegue treinar com fontes de dados não estruturados. Existe um mecanismo para a gente fazer isso hoje. Mas a indústria farmacêutica já tinha tudo muito estruturado dentro de casa. Né? Dentro de, já algumas vezes até em data lakes, com as próprias áreas tendo liberdade para fazer seus processos de mineração e etc. A Ipsen está bem nesse cenário de informações estruturadas, as áreas fazendo bastante uso de dados, vocês conseguindo treinar modelos próprios, ou vocês ainda não estão explorando isso?
Então, acho que é interessante essa pergunta, porque esse foi o primeiro desafio quando a gente começou lá, há 3 anos atrás, quando eu vim para a Ipsen, não existia ali um banco de dados, um data lake.
Um data lake, né? Tá.
E eram bases totalmente apartadas ali, muitos silos de dados, uhum, cada área tinha ali só seu próprio analista de dados, seu banco de dados muito isolado, e aí a gente pensou, não dá para continuar assim, né? A gente precisa ter uma única fonte de verdade, ele precisa ter um data lake que a gente chancele, fala, esse é o dado oficial da empresa, esses são os indicadores oficiais, essa é a fonte oficial.
Tá legal.
Então a gente começou criando isso, então foi a primeira entrega que a gente foi a criação de um data lake lá, basicamente.
Que bacana, cara, que legal.
Aí foi o nosso primeiro desafio.
E a empresa se beneficiou disso?
Bastante. Hoje, principalmente a área financeira ali de planejamento é a principal fonte de dados, porque a gente, até um dos cases que a gente começou fazendo, uhum, lá atrás foi como extrair os dados do SAP em tempo real, que era uma grande dificuldade que a gente tinha de acessar os dados do SAP e principalmente fazer o CDC do SAP. Né?
Sim.
Então a gente começou isso aí, foi a primeira fonte que a gente foi atrás, foi de trazer os dados do SAP para a gente... para o nosso data lake,
uhum,
e aí a área de planejamento é a área que hoje mais bebe do data lake ali, para fazer os estudos, para fazer os relatórios, e aí agora a gente está avançando para fazer toda a jornada de produção do medicamento, começar a criar os indicadores, a mesma visão que eu tinha de venda, de desde colocar o carrinho...
fazer um funil de
carrinho,
produção, né?
Fazer um funil de produção, chegou a matéria-prima, a matéria-prima, o lote está aqui, e a gente fazer todo esse acompanhamento até a entrega para o distribuidor. Esse é outro desafio que a gente está fazendo agora.
E como é a adesão das outras áreas a isso? As outras áreas da empresa, as outras lideranças, a galera lá é mais pró-inovação, ou o pessoal ainda fica assim, pô, Guilherme, vamos testar isso aqui,
faz
numa linhazinha, depois a gente expande para outras. Como é que é o mindset da galera lá?
É bem diverso. Tem, uhum, áreas que são muito mais... aceitam muito mais a inovação, uhum, até por dores que eles têm, eles entendem que precisa, mas tem áreas que têm mais dificuldade de aceitar, até às vezes por não conhecer as tecnologias, assim, porque é um mundo muito novo para muita gente ali.
Uhum.
Então a gente está fazendo também um trabalho de cultura lá muito forte. A gente começou a fazer, desde que a gente começou lá, a gente tinha uma parceria com algumas empresas que tratam inovação, uhum, para falar desde do básico, o que é inovação, tecnologias diferentes, o que é uma visão ali de data lake, o que é ser data driven, né? Que a gente, uhum, a gente fala muito, mas na prática...
O que significa no meu dia a dia isso?
O que vai mudar no meu dia a dia? Então a gente está fazendo algumas trilhas a gente está desenhando ali, né, para esse ano, para a gente fazer 5 trilhas, basicamente.
Uhum.
Uma trilha de dados para a empresa, desde conceitos de dados ali, até uma parte mais avançada de consumo de dados mesmo, treinar um pouquinho o SQL, a galera, para eles consumirem o Data Lake, para a gente tirar isso, descentralizar um pouco a criação ali dos relatórios da parte de tecnologia, da área de dados, uma visão de agilidade também.
Legal.
Para a gente começar Aí o agilidade é muito casado com a visão de design thinking também, que aí é uma outra trilha que a gente vai fazer para... A gente fala muito, né, do fall in love with problem, né, mas na... começar a galera começar a trazer pra gente realmente o que tem de problema e não a solução.
Sim.
Porque chega...
Apaixone-se pelo problema.
Exato. Né? A gente chega pra gente muitas vezes, a gente fala, ah, preciso de uma aplicação porque eu preciso dessa aplicação, eu preciso de tal relatório.
Calma, vamos dar um passinho atrás, vamos, né?
O que você tá, qual é essa dor? O que, que você precisa? Aí a gente começa a debruçar no problema, começa a entender, e a gente quer que as outras pessoas começam a fazer esses questionamentos também, para parar um pouco com essa visão de, ou de contratar uma ferramenta que às vezes não resolve aquele problema, sim, até para melhorar a qualidade de dados também, porque muitas vezes o problema é lá atrás de algum dado que não foi preenchido, sim, ou no SAP, ou de alguma coisa que está faltando, que aí quando chega lá na frente do processo, gera dor para aquela área, porque no começo falhou, né?
Cara, sem dúvida. É essa questão do, do... Eu te falei que a gente mudou um pouco o perfil da performance, a gente era uma empresa de engenharia, né? Tipo, tradicional desenvolvimento de software, né? Cara, acho que a grande sacada que a gente teve lá na performance foi justamente entender, cara, que um projeto... De software, o desenho de uma solução, ela começa muito antes da codificação. Uhum. Né? Uhum. Quando você chega no eu preciso de um aplicativo, cara, você já tem que ter passado por tanta etapa para chegar naquilo ali e falar, cara, é isso aqui que eu preciso. Cara, o que a gente aprendeu num cenário complexo desse, Guilherme, e aí atendendo diferentes indústrias, diferentes perfis de cliente, diferentes necessidades pessoais, porque no final das contas os relacionamentos são sempre pessoais, eu defendo isso. Cara, a gente fala de relacionamento, cara, não existe relacionamento entre empresas. Existe relacionamento entre pessoas que trabalham em empresas diferentes. Uhum. Ponto. Mas o relacionamento é entre pessoas. Depois de tanto tempo fazendo isso, cara, não adianta a gente querer complicar, né? Nossa paixão pelo design thinking, pelo Lean UX, é a possibilidade de você simplificar o complicado.
Sim.
Né? Porque as pessoas têm demandas que são complexas, e são complexas porque o dia de a gente acabou de brincar, né? Trabalhar dá trabalho, então são situações complexas. Uhum. Mas quando a gente consegue quebrar isso com uma metodologia, que é o que o design thinking faz, né? A gente usa o design thinking nas nossas fases de entendimento do problema, né? E elencar possíveis hipóteses para resolver aquele problema. A gente usa o Lean UX para pegar essas possíveis hipóteses, prototipar algumas e poder testar de forma rápida. Uhum. Né? Mas por que, que a gente faz isso? Né? A gente faz isso porque é a forma mais simples que tem de resolver um problema.
Uhum.
Né? Eu parto de um problema, então tudo bem. Qual é? Normalmente a gente acaba... Outra coisa que a gente entendeu ao longo do tempo foi que a gente não parte de um problema real. A gente parte de um problema percebido. Vou te dar um exemplo. Um cliente nosso chegou pra gente e falou assim, puta, Léo, eu tô com um estoque muito alto. Eu preciso dar um jeito de resolver isso aqui. Tá, então o problema percebido era um estoque alto. E era mole. Você entrava no estoque, é visual, né? Não precisa ter prêmio Nobel de economia pra ver que tinha um problema ali. Qual era a tendência natural? Ah, não, ou estamos comprando mal, ou a gente tá vendendo caro. Essa é
percepção.
E sendo simplista na solução, né? Do tipo assim, não, preciso dar desconto. Ou, não, vamos parar de comprar. Cara, eu posso parar de comprar? Por que, que eu tô perguntando eu posso parar de comprar? Por exemplo, a gente tem alguns clientes, por exemplo, distribuidor de combustível, que o cara não tem essa opção de parar de comprar. A Petrobras vai mandar para ele X milhões de litros todo mês. Ele vendendo ou não. É um contrato. Entendeu? Então, não era o caso, né? Cara, quando a gente foi entender o problema real, ele era completamente diferente. É que lá na ponta, o teste para saber se esse produto precisava ser trocado ou não era muito complexo. Para você demonstrar para o cliente, cara, você precisa trocar, cara, era muito, muito complexo. O que a gente fez foi desenvolver uma maneira de tornar esse teste mais simples. Como é que a gente fez isso? Design thinking. Vai para campo, conversa com as pessoas, vai lá na oficina, suja a mão de graxa, vê o que, que o cara faz, traz isso para a mesa, discute com um monte de gente. Não é o Léo e o Guilherme pensando, é todo mundo. Sim. E a gente em TI, eu tô fazendo uma autocrítica agora, durante um tempo a gente era muito senhor da situação, né? Ah, eu sei resolver. Uhum. Não, deixa qualquer... Tudo bem, daqui que eu vou desenvolver o software e levo para você. Cara, quando a gente começou, Guilherme, a sessão de design, né? A gente muitas vezes a gente opta por usar o Design Sprint do Google, porque ele é mais compacto, né? Eu consigo entregar valor mais rápido, e tal, mas é uma sessão de design thinking, sim, totalmente estruturada no design thinking. O que a gente fez na Performa, cara, eu adoraria te dizer que eu tinha criado um negócio revolucionário, que a gente... Não. Pegamos três frameworks de mercado, design thinking, Lean, UX e Agile. Concatenamos numa esteira para poder gerar... Cara, me traz o problema. A gente virou uma empresa de desenvolvimento de soluções por isso, né? Exatamente o que você está fazendo, né? Cara, vamos olhar, me traga o problema, deixa eu pensar junto com você. Não acredito hoje que uma pessoa só consiga resolver um problema sozinha. Para mim, eu fiquei muito... Eu era um pouco egoísta, né? E eu comecei a perceber que eu pego a tua ideia, aí eu faço... Bota um pouquinho, ela bota um pouquinho, você bota outro pouquinho, a gente leva, alguém faz... Cara, quando a gente tem essa colaboração, essa diversidade, né, diferentes prismas, puta, cara, sai coisa muito boa do outro lado. Porque no final das contas, eu brinco, né, que infelizmente, como fazer não é um problema. A gente sabe como fazer. A parte de engenharia, ela não é tão complexa. É óbvio. De novo, você repetitivo dá trabalho. É, trabalhar dá trabalho. Mas você definir o que fazer é muito mais complexo. Porque o que fazer nem sempre é óbvio. Aliás, quase nunca é óbvio, né?
E é o que realmente vai agregar valor. Que é o que vai entregar valor para o usuário lá na ponta.
Né? Como é que a gente isola? Que é uma dificuldade imensa. A gente ouve um monte de gente falando. Ah, MVP, MVP, MVP. Cara, o que é MVP? Uhum. É algo... Eu testar, eu validar rápido uma ideia? Quanto é rápido? 30 dias? Uhum. Né? Será que 30 dias para uma startup que está no Vale da Morte pode ser muito tempo? Tá 30 dias para uma indústria farmacêutica, eu posso nem ter o tempo necessário para... receber todos os inputs que eu preciso para testar um medicamento. Uhum. Outro ponto. O que eu considero que realmente validou minha ideia? Como eu posso bater o martelo e falar assim, Guilherme, com isso aqui validamos a nossa ideia? Uhum. Então, construir um MVP é algo muito difícil. Pô, tem ferramenta para isso. Né? O que a gente olha lá os pilares da inovação? Né? Viável, factível e desejável. Porque é aí que eu entendo. Pô, eu estou entregando valor em algum ponto da jornada que eu estou me propondo a resolver? Tô. Pô, legal. Uhum. É desejável. Ó, isso aqui. Eu tenho tecnologia suficiente para construir isso aqui? Tenho. Pô, legal. É viável. Né? E financeiramente falando, isso aqui para de pé?
Sim.
Para. Pô, é factível. Cara, já tem um grande indício de que eu tenho um MVP pintando. Cara, é o óbvio, mas às vezes, dentro de casa, a gente não faz o óbvio. É.
Lá na Apsen, como vocês estão fazendo isso? Tem cases de sucesso que você pode compartilhar com a gente?
Sim, tem. Lá, até com um gancho um pouco do que o Léo comentou, né? Hoje a gente está... O modelo de trabalho de tecnologia mudou um pouco lá, né? Porque... O time de tecnologia mudou muito, né? Antes era basicamente suporte, antes da gente entrar. Então, com a vinda dos times de produtos, dos times de desenvolvimento...
Que legal.
A gente se aproximou muito da área de negócio também, com a nossa visão de produtos. Então, a gente, hoje dentro da nossa estrutura, basicamente a gente reflete as estruturas de negócio. Então, eu tenho basicamente duas tribos principais. Uma olhando a VP comercial ali e executiva, e outra olhando o VP industrial e técnica. E aí eu tenho coordenadores de produtos ali que fazem toda a aproximação com a área de negócio, fazem entendimento, eles estão vivendo o negócio.
Eles fazem o papel de PO?
Eles fazem como se fosse papel de PM.
PM, perfeito. Isso.
A gente chama os coordenadores de produtos com os PMs ali. E aí, abaixo dos coordenadores de produtos, a gente tem os PMs, basicamente, que são os POs no mercado, né? Mas a gente convencionou
que acabam sendo os especialistas que fazem esse papel de PO, né?
Exato. Legal. E aí, a gente, dentro dessas tribos, tem squads olhando para cada vertical ali, que hoje a gente tem mais demandas. Então, a gente hoje tem uma squad dedicada olhando para a experiência do rap, ali que a gente desenvolveu um app interno de uma necessidade que surgiu para fazer visitação no varejo. A gente, quando a gente, há 2 anos atrás, surgiu a necessidade de começar a fazer...
Quando você fala do varejo, você está falando lá da farmácia, o ponto de venda mesmo, legal.
Que era uma necessidade de fazer basicamente aquela visitação de merchandising para ver se o produto está bem demonstrado, se o preço está de acordo com o que foi negociado e tudo mais. Só que quando a gente foi para mercado, não tinha um produto bom para o segmento farmacêutico, ou para isso... Ou ele era muito voltado para o varejo clássico ali, né? Para as campanhas de supermercado e tudo mais. Então, a gente discutiu internamente e acabou decidindo fazer um app interno. E aí, a gente entregou ele no começo do ano passado, se eu não me engano. Legal, velho. A gente teve ali uns 6 meses de desenvolvimento para desenvolver o app. Que foi, e aí, a gente hoje está rolautando ele para toda a força de venda que visita a PDV, para eles fazerem parte de treinamento, fazer o DGMPT. A gente está coletando muito indicador agora que antes não tinha nessa visitação. E cada vez mais a gente está colocando funcionalidades para testar, para pivotar ali, para ver o que dá para fazer, o que não dá, o que a gente consegue facilitar para a visita do rap que vai lá no PDV.
Para a experiência dele ser boa.
Para a experiência dele ser boa.
E para a companhia poder rentabilizar essa visita, né?
É,
porque ela não é barata.
Não é barata e é uma visita curta que ele tem para coletar muitas informações, né? Então, como que a gente torna aquela jornada que é de 15 minutos, 20 minutos ali, como a gente consegue coletar o máximo de informações que dá numa experiência fluida que o cara consiga trazer ali pra gente e a gente usar isso internamente para transformar aquilo em dados, para retroalimentar aquela visita. Que aí entra o caso até um pouco com a visão que a Aninha comentou da a visão de IA, né? O que a gente tá usando. Então a gente tá começando a uma visão de como se fossem agentes, né? De como a gente cria agentes para facilitar, para serem pares ali dos colaboradores, né? Então a gente tem essa visão do app que agora a gente está começando a colocar alguns agentes dentro dele também para ajudar na visitação, mas internamente a gente tem essa visão de que a automação hoje ela mudou, né? A automação não é simplesmente pegar um processo e automatizar ele ali do jeito que ele é. Com a visão de agentes, hoje você consegue transformar aquilo com a IA para a própria automação começar a interpretar aquele dado, te dar algum insight daquilo e às vezes tomar a melhor decisão para qual processo ele chama, qual execução ele toma ali. Então a gente está começando a transformar isso também. E aí, fora essas squads do comercial, né, ali olhando a experiência do rap, a gente tem uma olhando o back-office, né, a experiência do back-office, que a gente chama.
Dos colaboradores.
Dos colaboradores, né? Que trabalham na matriz ali, tem uma squad olhando para isso, e uma squad olhando a experiência do médico também. Que hoje a gente tem um produto que faz toda a parte de captação do médico, para o médico que não conhece sobre a Apsen, para ele fazer treinamento, conhecer o nosso portfólio, e aí a gente começa a ver essa jornada de como ele conhece o nosso portfólio, de como também a experiência dele é fluida, porque o médico também hoje tem 200 plataformas que entregam conteúdo para ele, que ficam acionando
como
ele de várias formas.
Como ser relevante nesse cenário, né?
Como a gente consegue captar a atenção daquele cara.
E basicamente as especialidades que vocês mais atuam, você falou, são com o neuro...
Neuro, urologia, pediatria também tem.
Parte de TDAH também, né?
Você falou? Isso, dentro de neuro.
O neuro que vai tratar.
Sim, parte de...
Eu tenho medo de ir num neuro e nunca sair. Nem vou, aí eu evito o problema. Evito a dor de cabeça, eu nem vou, pra não ter
a
problema.
A gente tem alguns medicamentos também muito conhecidos pra dor, né? Pra o Miozan, o Flancox, que são ali mais pra dor muscular, né? Também... Então, para reumato, ortopedia também, são bem famosos também.
Bacana. Vocês têm medicamento de uso contínuo, né?
Sim.
E aí, obviamente, vocês devem ter algum programa, algum PBM disponível lá com com os varejos, né?
Exato.
Vocês captam alguma informação disso para entender o ciclo de tratamento, como é que os pacientes estão? Meu ponto é, vocês em algum momento já estão olhando também a jornada do paciente ou isso ainda são dados que estão sendo coletados para serem trabalhados no futuro?
É, hoje a gente coleta, mas hoje a gente ainda não usa muito esses dados. Isso está numa visão que a gente está construindo. A gente tem uma visão de um pouco também do nosso background de ecossistema de engajamento, né, que a gente tem chamado. Sim. Que é basicamente...
Pô, tua praia é essa.
É a minha praia. Então, a gente parte do princípio que quando um paciente vai no médico, ele pode ter ali uma prescrição ali, essa prescrição pode ter ali um gatilho também, ter uma entrega de amostra grátis, que essa entrega de amostra grátis pode ser uma amostra física, ou poderia ser, por exemplo, um cupom de desconto para ele resgatar na farmácia. E aí, quando ele for resgatar isso, ele resgatar através do nosso PBM ali, e a gente conseguir fazer todo o tracking para saber se aquela visita que um rep fez para treinar o médico
foi efetivo ou não. Sem dúvida.
E aí, isso acaba trazendo mais agilidade para a gente nos dados que os dados das auditorias também, que aí a gente vai ter um termômetro
hoje
mais rápido.
É algo que a gente tem observado, e até pesquisas que a gente faz, Guilherme, de como as indústrias... Né, como as farmacêuticas estão se beneficiando também em pensar na jornada do paciente.
Uhum.
Né? Tudo bem que o meu relacionamento é com o médico. Isso não vai mudar. Né? Eu como indústria, não vou chegar na casa do Léo.
Uhum.
Né? Eu preciso do médico.
Sim.
Né? Mas eu ter dados de como o Léo está evoluindo, né, ao longo do tratamento, ou se ele está seguindo, não está, pela frequência de compra e etc, etc.
Uhum.
Que esse, aí o PBM ele acaba tendo uma importância até para o desenvolvimento do produto. Né, de você entender no comportamento do teu cliente, né, em oferecer para o teu cliente, até para o teu paciente, perdão, né? Oferecer para o teu paciente.
Vocês chamam de cliente também.
Vocês chamam de cliente também?
A gente lá de Itacoa acaba cometendo esse erro.
Corrigi aqui, é porque é tão automático chamar de cliente, cara. Mas sendo praticando a empatia, como a gente falou, né? Sendo mais empático, né? A gente tendo a informação de como o nosso paciente está se comportando, isso vira um baita ativo para a companhia.
Sim.
Né? De você entender os seus pontos que precisam melhorar, né? Que às vezes eles são transparentes para o médico também se beneficia disso. Então, uma coisa que a gente tem observado em outros clientes nossos é exatamente isso. Essa interseção de informações que o médico pode captar com as informações que a indústria pode captar, por exemplo, através do PBM, né? Essa é uma das maneiras, né? A gente vê algumas indústrias que hoje oferecem apps para fazer acompanhamento, para o próprio Sim. paciente fazer um acompanhamento do tratamento dele, ter uma forma de interagir, tirar dúvida, etc., ou receber dicas, enfim. Mas tudo com um intuito, obviamente, garantir que eu estou conseguindo levar saúde, né? Que é o que acaba sendo o principal. A mote de quase todas as indústrias farmacêuticas, mas também coletar informações que me permitam melhorar esse ecossistema. Porque um ponto é esse. Quando você vai para o médico levando para ele informações que também podem ser úteis para ele, ele vai te ouvir de uma maneira diferente.
Uhum.
Né? Quando você entrega alguma coisa também, uhum. e isso vale para qualquer coisa, né? Quando você entrega, pô, o cara está muito mais propenso a parar para te ouvir. Fala assim, cara, deixa eu ver o que o Guilherme tá falando aqui, porque...
Faz sentido.
Essa história dele tá funcionando,
uhum.
né? E eu venho notando que, de novo, né? Pode ser uma visão enviesada, e a maioria das vezes acaba sendo, porque eu sou um cara de tecnologia, uhum. eu sou um cara que trabalha com dados, informações, etc. Que, do tipo assim, quanto mais eu me preocupo com o meu paciente... melhor eu sou operacionalmente. Eu opero melhor o meu dia a dia se eu sei o que está acontecendo com o meu paciente. Mas qual que é o grande problema? Entre a indústria e o paciente, tem o médico e a farmácia.
Sim.
Eu uhum. tenho que dar um jeito de encurtar essa distância. É. Cara, esse desafio, ele é maravilhoso.
Uhum.
Né?
E aí entra nas lacunas de regulamentação, porque... Sim. uma da, a gente não pode comunicar direto para o médico, do, a indústria com o paciente, né, para alguns
sim,
medicamentos.
Sim.
Né, que aí entra na, no, nos primeiros baques que a gente teve lá na, no passado de como a gente consegue transformar isso sem poder comunicar também nessa relação. Assim, então
vê,
foi bem
vê
interessante.
A complexidade do tipo assim, eu, entre eu e o cara, vamos ser honesto, galera, vamos falar português claro aqui, ó. Entre eu e o cara que bota dinheiro no meu caixa, tem duas pessoas que são extremamente importantes, ambos agregam valor à jornada. Perfeito. Mas mesmo que eu tenha uma ideia mirabolante, eu não posso... Eu não quero bypassar ninguém financeiramente, não é isso que eu tô falando. O médico vai sempre ter a importância dele, óbvio. Aliás, agradeço a todo mundo aí que é médico. Obrigado por vocês existirem, porque é algo que eu não tenho a menor... né? Eu sou o cara que vê sangue e sai correndo. Então, obrigado, médicos, por vocês existirem. E as farmácias também desempenham um papel. Né? A gente tem um cliente que é um grande varejista farmacêutico, acho que talvez um dos nossos, botar tá entre os três maiores clientes da Performa. Cara, tem parte do trabalho deles que, sem brincadeira, é vocação. É o cara ter uma farmácia num vilarejo que você só chega de barco.
E que bom que existe, porque está criando acesso, né?
Mas é isso que eu estou falando. São dois intermediários que são extremamente valiosos. Ninguém está ali à toa.
Uhum.
Eles são fundamentais para a estratégia de saúde, né? Mas mesmo que eu consiga uma maneira mirabolante de conversar com o meu cliente, eu não posso.
Uhum. Sim. Eu não sei se vocês viram.
Eu
já...
não posso. Uhum.
Tem uma pesquisa que fizeram de quem são os principais influenciadores no mundo da saúde, assim, também. O farmacêutico é o cara, ele acho que é, se eu não me engano, ele é o top 1, e o enfermeiro é o top 2 dos que podem mudar ali a opinião do paciente, sabe?
O médico é o top 3, né?
É.
Mas isso é verdade. Quantas vezes a gente não vai pra farmácia e pergunta pro farmacêutico ou pra farmacêutica, ai, tô com uma dor de garganta,
isso.
O que você recomenda? Ah, vai tal pastilha, vai não sei o quê. Uhum. Então faz sentido. Feitosa, estamos caminhando pro final.
Não.
Que papo legal, passou voando, é normal,
sábado.
Papo bom rende assim. E eu gostaria que você concluísse com uma mensagem para uma pessoa que está na carreira técnica, desenvolvedora, e tem essa aspiração para liderança. Quais são as dicas que você pode dar?
Bom, acho que o primeiro é saber, assim, se é isso que você quer mesmo, né?
Mas
ali,
como
acho
que
a
gente
é um autoconhecimento
sente?
Ali, você precisa saber. Como que eu vou lidar com uma pessoa que eu preciso que ela execute uma função, que eu preciso ensinar ela, ou que ela já sabe, mas ela tem determinado comportamento que eu posso saber lidar, que eu posso não saber lidar. Eu tô preparado para isso? Acho que esse é o primeiro gatilho, assim, de você se conhecer nesse ponto de entender se você vai saber se adaptar as reações das pessoas, porque quando a gente é técnico, a gente é a gente com a gente mesmo em um computador ali.
Isso.
A gente não precisa lidar com reações, com emoções das pessoas, né? Então, acho que o primeiro ponto é você entender se você está preparado para se adaptar, porque acho que o grande desafio de um líder é você conseguir transitar ali entre diferentes personas na sua cabeça para você se adaptar a cada pessoa do seu time. Você não tem que fazer o seu time se moldar a você. Você que tem que se moldar as pessoas do seu time. Então, nessa transição, assim, eu acho que é você entender se você está preparado para isso, se é isso que você quer mesmo, e o como você faz isso, né? Entendendo ali com os seus próprios, sua própria personalidade, os seus gatilhos, o seu modo de executar e de pensar as coisas. Então, acho que esse é o start, assim, para ela pensar que o resto você consegue com ferramental na internet, tipo, fazendo cursos, e aí você vai aprimorando e adquirindo conhecimento. Mas essa parte da liderança de você conseguir se adaptar, eu acho que é o que você tem que entender se é o que você quer mesmo ou não. Porque aí vai fazer a diferença se você é um bom líder ou se você vai ser um chefe.
É, assim. E tem um outro ponto aí, Ana, até fazendo também até um contraponto à sua pergunta pro Guilherme, adorei a pergunta e a resposta dele, eu não poderia concordar mais, né, principalmente sobre a questão do tipo assim, não adianta o time se adaptar a você. Você fazer isso, cara, você tá jogando fora o cérebro da tua equipe e eles passam a ser braço.
Potencial.
Exatamente. Tem um outro ponto que eu acho importante, principalmente nas carreiras técnicas, é todo mundo estar ciente que tá tudo bem você não querer ser líder. De você querer ser um super técnico, se especializar cada vez. Aliás, a gente precisa muito dessas pessoas. Então tá tudo bem se você não quiser ser técnico. Siga sua carreira de especialista, siga se especializando, principalmente em eu tô falando em tecnologia, mas eu acho que praticamente em todas as áreas, conhecimento é infinito. É. Né? Você nunca vai falar assim, puta, não tem mais o que aprender. Tem, eu juro que você tem. Né?
E é uma visão que a gente tinha muito de que para você ganhar mais, crescer na sua carreira, você tinha que virar gestor.
Não isso. Mais.
Mas, isso. Não, mas é a gente tem esse benefício, principalmente na tecnologia, de fazer a carreira em Y. Né? Você pode chavear para uma linha de ser um especialista muito bom ou de você ser um gestor muito bom. A diferença é se você quer lidar só com máquina ou se você quer lidar com pessoas.
Exatamente. É.
E os dois funcionam.
Os dois funcionam super. E o mercado tem espaço para ambos.
Para
né?
Todos. Muito bom. Exatamente. Guilherme, cara, muito obrigado pelo teu tempo, pelo bate-papo. Cara, foi excelente, foi muito legal conhecer um pouco da tua história, conhecer como a Apsen funciona. Fiquei impressionado de como a gente tem um mindset parecido, até sobre a forma como a gente aborda as coisas. Acho que bateu baita identificação aqui, porque realmente o que você tem feito na Apsen é exatamente o que a gente acredita que tecnologia deve ser um meio para resolver problemas. Né? É aquela história, a gente não é o protagonista, a gente está ali para ajudar. Deixa outras pessoas brilharem. Eu brincava quando eu era técnico, que era o seguinte, qual é a minha métrica de sucesso? Ninguém me ligou.
O silêncio é o nosso elogio.
Tipo assim, cara, se ninguém me ligou, é porque tá, meu, missão cumprida.
Seu telefone não tocou de madrugada.
É. Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo, valeu. É, cara, eu acho que a gente tem assunto até para mais uma hora de bate-papo. A gente vai correr atrás para fazer isso acontecer, beleza?
Beleza.
Aninha, obrigado. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, bota um comentário aí. A sua interação é o que gera engajamento e esse engajamento é que faz o algoritmo distribuir para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, beleza? PQP, galera. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.